E a nossa conversa é importante, hein, para quem está aí com 2020, alguns voltando das férias, outro ainda em férias, mas pensando de vez em quando, o que, que eu vou fazer esse ano? Hã? Porque as contas vêm. E é melhor quando você planeja as contas, pensa nelas, que elas vão vir, né? Está preparado para elas. E eu vou conversar sobre finanças pessoais para 2020 com Juliana Franco. Juliana é economista, doutora em economia, professora de economia e também é economista do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Juliana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, preparar as contas é uma dor de cabeça. Tem gente que foge de pensar uma calculadora, papel, caneta, anotar as contas. Como é que a gente planeja 2020?
É incrível que as pessoas têm até medo de colocar no papel tudo o que gasta, né? Mas, primeiramente, a gente precisa saber qual é a nossa real situação para que a gente possa estar planejando o nosso ano. E nada melhor que começar em janeiro já fazendo o seu orçamento pessoal para o ano como um todo, né? Então, primeiramente, fazer um planejamento financeiro é fundamental para que você possa entender qual é a real situação financeira da sua família e também, logicamente, para que você possa fazer um planejamento futuro de consumo de bens que são mais caros, como, por exemplo, a compra de um imóvel, a compra de um carro, uma viagem internacional e também se programar para o final do ano, onde todo mundo quer tirar férias, quer viajar, né? Janeiro, nós temos alguns gastos que são acrescentados ao nosso orçamento familiar, né? Nós temos aí o pagamento de IPTU, o pagamento do IPVA, a compra dos bens que você vai ter que inserir no orçamento com relação às escolas, né? Então o pessoal está comprando aí o material escolar, está comprando os uniformes, está fazendo a matrícula. Tudo isso impacta bastante no orçamento familiar. A gente tem aí estudos que em torno aí de R$450 a R$2.000, dependendo da escola que a criança está, né? Isso aumenta. Então, vamos nos planejar financeiramente. O que, que é importante para isso? Você pode fazer isso através de uma planilha no Excel, você pode utilizar um aplicativo, você pode usar o caderninho e é importante você anotar por famílias de consumo, né? Então, por exemplo, gastos com supermercado, gastos com médico, gasto com material escolar, gasto com lazer, gasto com a casa. Você colocar com famílias de consumo quais são todos os seus gastos para o ano e para o mês, para que você tenha uma ideia de quais são os seus custos fixos e quais são aqueles seus custos que variam durante todos os meses. É importante isso para você saber se você tem recursos financeiros suficientes para pagar tudo isso. É importante você entender aonde que estão as suas maiores dívidas, se por acaso você tem dívidas, né? Uhum. Muita gente acabou se endividando no ano passado e isso acontece todos os anos com cartão de crédito e cheque especial, que são os maiores juros que nós temos no mercado. É o que a gente precisa evitar, mas se por acaso você está com esse endividamento, é importante você saber que existem outros tipos de linhas de crédito no qual você pode estar substituindo esse endividamento com juros elevados, às vezes fazendo um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal, um empréstimo com garantia, que a taxa de juros varia ali de 1,2% até 4% ao mês, que é muito mais baixo do que os juros que você vai pagar com o cheque especial, que agora para novos correntistas é 8% ao mês, uhum. Mas para os correntistas antigos é 2%, e aqueles juros que é enorme, né, no caso do cartão de crédito, que ultrapassa aí os 300% ao ano. Então, fazer essa substituição faz parte também do planejamento financeiro.
Juliana, prioridades. Quando a gente fala assim, você colocou fazer famílias de gastos, né? Uhum. Despesas com manutenção da casa, despesas com transporte, com escola. Como é que a gente define aquela prioridade quando a gente pensa assim, poxa, né, eu vou ter que enxugar, eu vou ter que colocar prioridades. Aí vem a dor de cabeça. Quando você fala assim, eu vou fazer prioridades em família, é sentar todo mundo e cortar para todo lado, às vezes.
Nós temos aquelas despesas, aqueles gastos que eles são fixos, que eles vão acontecer todo mês e que são mais prioritários, né? Então, gasto com alimentação, gasto com energia, gasto com água, gasto com aluguel, são gastos com, até mesmo com investimentos.
Não tem como fugir disso.
Não tem como fugir, né? Então, o que você pode fazer nesse caso para reduzir? O aluguel você não vai conseguir reduzir, mas, por exemplo, o gasto no supermercado, você consegue substituir aqueles produtos que são mais caros por produtos que são mais em conta, né? Que tem um preço mais acessível, que estão mais baratos, as frutas da época, né? Se você tem a carne de boi, se está muito caro, você substitui pela carne de frango. Então, você consegue fazer uma substituição de consumo, mantendo a qualidade, né? Da tua família, fazendo essa substituição de gastos que são fixos, que você não vai ter como fugir deles, né? Por outro lado, você sentando junto com toda a sua família, você também consegue substituir o lazer. Você tem um lazer que é pago e você tem um lazer que é gratuito. Então, você consegue também fazer essa substituição dentro dessa família de consumo, que apesar do lazer ser considerado um luxo, ele é extremamente importante para a família, né? Substituir aquilo que é pago pelo aquilo que é gratuito. Então, você consegue fazendo essa substituição.
Juliana, família, orçamento familiar é família. Quer dizer, família é todo mundo junto. É a esposa, o marido, os filhos. Como é que a estratégia? Vamos supor que é a esposa. Você, como economista da sua casa, deve ser você, né? Que faz essas contas.
Com certeza.
Aí, como é que você senta o teu marido, por exemplo, no teu caso, as mulheres também são muito mais, às vezes, eficientes e práticas nisso. Ela senta, fala, chamar o marido, chamar os filhos, ó, o orçamento tem que ser feito por todo mundo junto. Como é que a gente administra um orçamento familiar envolvendo a família na discussão do orçamento?
O orçamento familiar tem que estar todo mundo sentado junto. Os filhos, desde aquele mais pequenininho, né, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já tem que entender os nãos, né? É importante falar não para a criança, para ela já ir administrando isso ao longo da sua vida. E é importante a família entender que aquela luz que ela deixa sem apagar, né, quando sai do quarto, o ar-condicionado que esquece de desligar, que tudo isso daí impacta no orçamento familiar. Então, quando a gente fala o orçamento familiar, é realmente a família como um todo, principalmente os filhos, entender que esses gastos que podem ser evitados por eles são importantes e impactam no custo, né, da família. Ele vai deixar de ter, de repente, um lazer porque gastou muito com energia, porque esqueceu de desligar o ar-condicionado. Então, existem gastos que devem ser evitados. Pai, mãe, fazer a compra agora do material escolar com os filhos, né? Se você vai levar o seu filho junto, né, para comprar o material escolar, você corre um grande risco de ter um gasto até do dobro do que você teria planejado, porque a criança, o adolescente, né, ou o pré-adolescente, ele vai querer aquela lapiseira da moda, né? Vai querer aquele caderno que é mais caro, porque tem uma figura mais bonita. Então, não que você não tenha que satisfazer os desejos do seu filho, mas tomar cuidado com isso. Principalmente compras no supermercado também, quando a gente leva os filhos, né? A gente acaba gastando muito, mas existem pesquisas que mostram que você pode gastar até 4 vezes mais quando você leva os filhos junto fazer compra no supermercado, com supérfluos. Então, se você está precisando, se você está querendo reduzir gastos, para que você possa fazer uma poupança, um planejamento futuro de umas férias, de uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa, é importante eliminar esses gastos que eles acabam sendo supérfluos, né? E uma forma de evitar, você que tem filhos, é evitar que os filhos vão junto. A não ser que eles entendam muito bem os nãos, por isso que é importante saber falar o não para a criança, tá?
Agora, administrar o orçamento, fazer planejamento, a gente faz planejamento até quando? Porque tem aquela coisa assim, vamos fazer planejamento para o ano, vamos fazer planejamento para o mês. O que a gente prioriza, nessa, vou chamar de datação, de validade do meu orçamento, de quanto em quanto tempo eu faço uma revisão do meu orçamento, e o que às vezes são ousadias maiores? Não, vamos planejar isso para os próximos 4, 5 anos.
Eu gosto de fazer um planejamento anual, mas com valores mensais, né? Então, esse valor mensal, por quê? Porque se você já consegue programar o seu custo fixo e já colocar ali todas aquelas suas despesas que você já fez, né? Que a gente fala aí do endividamento das famílias, que são aquelas compras que ele fez a prazo, é importante você fazer esse planejamento anual. Agora, vamos lá. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro novo, você quer se planejar para a aposentadoria. Todos esses itens, eles são extremamente importantes. E você só vai fazer isso se você tiver sobras no seu orçamento. Então, é extremamente importante, no caso de de planejar um novo consumo que normalmente você vai acabar fazendo um financiamento, primeiro você tem que entender. Eu tenho dívidas atrasadas? Eu sou inadimplente em alguma dívida, né? Por quê? Não adianta eu querer poupar se eu tenho contas
a pagar.
Contas a pagar, porque os juros, que multas e o seu nome sujo na praça não vale a pena. Então, primeiro você tem que pensar, vou liquidar primeiro as minhas dívidas, e isso a gente consegue verificar através de um horizonte de planejamento de um ano, faz isso mensalmente, faz o orçamento anual.
Tem muita empresa hoje aberta para renegociações,
isso,
tem várias formas de
renegociações. Várias formas de renegociações, e daí você também pode fazer aquele, fugir das grandes dívidas, transformando uma dívida de curto prazo em longo prazo, né? Ou seja, pegando ali um crédito pessoal, um empréstimo consignado, enfim. Mas vamos lá. Primeiro, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um orçamento, né? Que é aquele planejamento mensal que você faz ali pelo horizonte de tempo de um ano. Você vai colocar ali todos os seus custos fixos, você vai conseguir ver o quanto que você vai querer reduzir daqueles custos, daqueles gastos que são variáveis ao longo do tempo, como gasto com restaurante, gasto com supermercado, energia elétrica, que se você poupar, você vai ver que você consegue viver bem, né, com menos gastos nesses itens. Quando sobra o dinheiro, aí você vai começar a pensar. O que, que eu sempre recomendo? Primeiramente, antes de você gerar uma nova dívida, principalmente que vai gerar parcelas, é importante você ter primeiro uma reserva para emergência. O que, que é uma reserva para emergência? É você ter guardado em uma poupança ou em uma aplicação financeira no qual você possa resgatar no curto prazo, pelo menos até 3 vezes o valor dos seus gastos fixos mensais.
Se eu tenho lá um gasto fixo de 5 mil, eu tenho que ter uns 15 mil reais.
15 mil reais guardado. Isso daí é uma reserva de emergência que você vai utilizar se acontecer algo que seja imprevisto dentro da família, né? Tendo essa reserva de emergência, aí eu recomendo sim você começar a pensar em um financiamento aí de longo prazo para comprar um imóvel, para comprar um carro. Sempre pensando que, até mesmo para comprar um imóvel e comprar um carro, saber fazer a pesquisa entre as instituições financeiras, aquela que tem uma taxa de juros mais baixa e que tenha os custos administrativos mais baixos também. Então, a gente tem que, em finanças, nós temos algo que é a taxa de juros que você vai pagar sobre aquele empréstimo que você fez, e você tem o custo efetivo da dívida. O que, que é o custo efetivo da dívida? É o quanto realmente você vai pagar na contratação desse empréstimo, desse financiamento, que vai envolver, além da taxa de juros nominal, mas também todas as taxas e tributos que vão ser cobrados pelo banco, como o IOF, seguro obrigatório, entre outras taxas administrativas. E isso varia de banco para banco. Existem bancos que a taxa de juros é mais baixa, mas quando você vai fazer a simulação do custo efetivo, ele é maior. Então, tem que tomar cuidado com isso aí.
Tem outras taxas ali que ficam embutidas?
Que não ficam embutidas. Então, sempre pedir qual é o custo efetivo do meu financiamento, para você tomar a decisão correta. E outra, não se endivide acima de 30% do seu salário, ou melhor, do orçamento familiar. Então, o orçamento da família não pode ter comprometido mais de 30% com financiamento.
Isso é 5.500.
30% não, disso. Isso. É o máximo que você pode. Até mesmo que o banco ele avalia isso como uma análise de risco. O valor da parcela não pode ser superior a 30% do orçamento, porque se for, ele também nem libera o crédito. E se o banco faz isso, a gente tem que fazer isso também
na
nossa vida.
Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, obrigado ouvinte. Espero que vocês usem essa dica aí para se planejar financeiramente para o ano de 2020.
E conseguimos reduzir o número de pessoas endividadas no Brasil, que é extremamente elevado.
Extremamente elevado por falta de conhecimento.
Conversei com Juliana Franco, ela é doutora em economia, é economista do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e falou com a gente sobre planejamento financeiro, as finanças pessoais. O que eu quero destacar da fala com a Juliana é orçamento familiar. É feito em família.
Exato.